E o nosso CBN Saúde de hoje, que você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550, vai falar do câncer de próstata. Está aqui comigo, ao meu lado, o urologista, Dr. Aquiles Henrique. Dr. Aquiles, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos à disposição.
Doutora Cris, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é uma pergunta que, inclusive, eu já ouvi de amigos que são médicos, que falam assim, todo homem vai ter câncer de próstata um dia, ou pelo menos tem a tendência a ter. Isso é verdade?
Isso é uma verdade. Normalmente, após os 80 anos, se nós pegássemos toda a população masculina e fizéssemos uma biópsia da próstata, apareceriam as células, tá, cancerosas. Só que isso não significa que vai ter manifestação clínica, que o paciente vai sofrer com câncer de próstata. Então, a gente costuma falar, isso é um diagnóstico histológico, ou seja, de microscópio. Isso não significa que a pessoa vá desenvolver o câncer clinicamente significativo, ou seja, vá sofrer uma doença.
Então, quer dizer que nem todo mundo desenvolve ela.
Justamente. Então, câncer de próstata, a gente coloca, na verdade, num balaio. Tem vários tipos de câncer de próstata com várias agressividades. Então, tem aquele câncer de próstata que nunca vai manifestar e tem aquele câncer de próstata que aparece e rapidamente se alastra pelo corpo do paciente.
Então, na escala, vamos brincar de 0 a 10, você tem algum câncer que é 0, que não vai se manifestar, como você vai ter alguns que são 1, 2, 3, até o que chega a ser de alta perigosidade.
Perfeito. A classificação que a gente faz normalmente na clínica é o de baixo risco, médio risco e alto risco. Existem alguns parâmetros em que a gente utiliza para avaliar qual que se encaixa em qual grupo.
Outra pergunta meio irônica, meio que roleta russa, a gente nunca sabe quem vai desenvolver um ou quem vai desenvolver outro.
Exatamente, isso que existe uma pesquisa muito intensa nesse campo, em que nós queremos identificar qual paciente com câncer de próstata que precisa ser tratado e o que não precisa ser tratado. Atualmente nós não temos essas armas em que nós podemos identificar aquele paciente que está sofrendo um grande risco de ter câncer de próstata. Então, mas nós estamos desenvolvendo pesquisas para a gente chegar e não precisar tratar todo mundo.
Ou seja, é possível selecionar então aqueles que teriam mais resistência à doença do que aqueles que têm menos, mas não dá para detectar quem objetivamente vai desenvolvê-la ou não.
Justamente, ainda é imprecisa essa classificação.
Existe também uma tendência genética, ou seja, existe. Por exemplo, tem os afrodescendentes têm mais facilidade de desenvolver doença, também é verdade.
Isso, eles desenvolvem mais doença e com maior agressividade. Então, os afrodescendentes, eles necessariamente precisam ser acompanhados até mais de perto do que os não afrodescendentes.
Mas você comentava comigo que não existe nenhuma pesquisa para tentar dizer o porquê isso.
Exato, não sabemos ainda se provavelmente alguma alteração genética, né, que faz com que o câncer seja mais agressivo. Mas ainda não temos realmente uma teoria definitiva por que disso.
Quando a gente fala de câncer, a gente fala muito de herança genética. Alguns até comentam, olha, quem teve, por exemplo, mulheres, vou pegar o câncer de mama, né? Quem teve na família um histórico de câncer, pode ser que tenha a tendência. Isso no caso do câncer de próstata conta também ou não?
Conta muito. Então, se você tem um pai, tio, irmãos que tem câncer de próstata, você tem 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. Não, câncer de próstata, isso também é presente.
Como a gente tem uma sociedade, vou falar um pouquinho da questão cultural, machista. E agora que nós estamos tendo os homens mais preocupados em fazer o diagnóstico, fazer um monitoramento da sua saúde. E nós que estamos aí na geração 200, 40, 50, 60, os nossos pais, bastante conservadores, jamais, ou pelo menos uma boa parte deles, fariam ou fizeram um exame. Isso é ruim para tentar tratar agora pessoas que poderiam já, com esse histórico familiar, ter uma preocupação de casa, de berço, de educar o filho a se preocupar, vendo o pai se preocupando?
Justamente. As mulheres, a mamãe sempre fala para elas, ó, vamos no ginecologista, quando começar a sua idade fértil. As mulheres já têm essa índole, já vão ao ginecologista. Os homens não. Por quê? Isso é um pouco culpa dos nossos pais, que realmente nunca nos estimularam a procurar um urologista para fazer a prevenção do câncer de próstata, bem que isso está mudando muito. Agora os pais, avós, vão ao consultório, porque realmente eles olham, veem os amigos sofrendo, parentes sofrendo, e despertam o interesse em procurar-nos.
Cresce muito a procura? O senhor que tem experiência, tempo na área?
De 15 a 20 anos, se eu olhar 20 anos atrás, realmente cresceu muito, Gilson. A população masculina, felizmente, se conscientizou. Porque antigamente morria-se de câncer de próstata e não sabia que estava morrendo de câncer de próstata. Entendeu? Não tinha diagnóstico. Então agora não, agora a pessoa que sofre com câncer de próstata tem seu diagnóstico, os parentes, amigos, vem aquele sofrimento absurdo porque deixou de fazer a prevenção, então a pessoa fica interessada em se cuidar.
Ou seja, as pessoas hoje, os homens, vamos pensar, os homens, é fácil de lidar, doutor, com a figura masculina ainda hoje, mesmo quando você tem lá, ele vai ao consultório, é fácil de discutir e conversar sobre o tema?
É, o homem é um pouco mais arredio que a mulher para se tratar, porque o homem tem na sua... no seu subconsciente, que ele tem que ser invulnerável, infalível. O homem que tem um diagnóstico de alguma doença se sente desprotegido, isso faz parte do ser masculino. O homem acha que não vai poder cuidar da prole, que vai ser fragilizado, mas isso não pode ser pensado assim. A doença vem para qualquer pessoa está suscetível a ter doença, principalmente com o passar dos anos. Então, realmente o trabalho de vocês, a imprensa, tem conseguido, felizmente, mudar bem esse quadro.
Prevenção diz que é a alma do negócio. Agora, quando que alguém deve, um homem deve começar a fazer os exames periódicos, na opinião do senhor?
Após os 40 anos, a gente já começa a fazer o exame de sangue. Após os 45, fazemos o exame de sangue e o toque prostático, né? O exame físico através do reto para se palpar a próstata.
Então significa que a partir dos 45 anos deve se colocar na agenda todo ano para fazer o exame.
Exatamente, não deve bobear, né, quanto a esse sentido.
Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está comentando aqui um pouquinho sobre o comportamento, mas isso é uma coisa chamada sintoma. As mulheres, por exemplo, já têm um pouco mais esse ritual. Elas colocam a mão no seio, fazem os testes e tal. Aí a gente pensa, poxa, se o câncer de próstata é comparado com o que as mulheres têm com o câncer de mama, ou com a preocupação que tem que ter, como é que um ser humano pode começar a sintonizar o próprio corpo? De repente não depender só do médico, mas também fazer alguns acompanhamentos em relação a isso.
Para a próstata isso infelizmente não tem como, Gilson. Para testículo, por exemplo, tem. Testículo, na verdade, acomete a população mais jovem, mas o adolescente, o adulto, sempre na hora de tomar banho, deve palpar o testículo uma vez por mês. Se o testículo tiver um pouquinho mais durinho, tiver alguma alteração, tem que procurar o urologista. Agora, para a próstata, tem que ir no urologista. Não tem como ele se automonitorar como no câncer de mama, né? Então, ele deve, anualmente, fazer o exame de sangue, que é o PSA, antígeno prostático específico, e ser submetido ao exame físico com o urologista.
Então, significa que a gente não tem como prever antes da doença se manifestar, não, caso você não faça os exames periódicos.
Não, infelizmente, tem que ir no consultório.
Agora, uma pergunta que não quer calar. Existe um momento em que você pode desenvolver a doença, muitas pessoas às vezes têm essa resistência de ir ao médico, e pode desenvolver a doença. Quais são os sinais de que você pode estar com câncer de próstata?
O sinal de câncer de próstata, quando ele é curável, não tem sintoma. Por isso que tem que fazer a prevenção. Quando começa a dar sintoma, é que o câncer já está um pouco avançado. Então, não pode também se confundir com o crescimento benigno da próstata. O crescimento benigno da próstata que ocorre com todo homem é aquele sintoma que o homem começa a ter um pouco de dificuldade para urinar, começa a acordar mais vezes à noite, faz xixi, parece que não esvaziou bem a bexiga, o jatinho fica fraco. Isso não é câncer, isso é crescimento benigno da próstata, que chama-se hiperplasia benigna da próstata. O sintoma de câncer de próstata só dá quando já está avançado, ou seja, a doença já foi para os ossos, o paciente começa a ter inapetência, não tem vontade de comer, emagrecer, dores ósseas. Então, câncer de próstata, quando dá sintoma, é porque é tardio o diagnóstico.
Essa questão que o senhor coloca é uma curiosidade, porque muitas pessoas, né, que passam de certa idade começam a ter uma mudança desse comportamento urinário, por exemplo.
Exatamente, mas isso não significa câncer, isso significa o crescimento da próstata, que é uma glandulazinha que tem na saidinha da bexiga e começa como apertar o canalzinho que sai da bexiga, né?
Para quem tem esse tipo de preocupação, procura o consultório, tem como evitar isso ou não? Isso é uma coisa que quem tem uma certa idade vai ter que conviver com essa dificuldade de urinar.
Todo homem vai ter essa hiperplasia, só que alguns vão ter mais, outros menos. Então, a próstata pode crescer bastante em um paciente e pouquinho em outro. Então, isso é muito variável. Isso é cada paciente é um paciente, um velho ditado, né? Mas todo homem, depois dos 40 anos, começa a perceber uma certa dificuldadezinha para urinar. Como ele percebe que ele não corre mais como ele corria quando tinha 20 anos, a visão já não é a mesma, entendeu? Então, o padrão urinário tem um déficit, só que não pode ser um déficit importante para não prejudicar a bexiga, que a bexiga obstruída, ela estraga. Então, A próstata cresceu, está urinando mal, tem que fazer alguma coisa, tem que tratar. Ou seja,
mesmo esse caso, tem que fazer um tratamento para tentar dar uma...
Sim.
É possível fazer esse tratamento com
com medicação, a maioria a gente usa medicação, né?
Uhum.
É, para hiperplasia benigna. Existe alguma uma porcentagem desses pacientes que a medicação não funciona, aí tem que ser submetido a cirurgias.
E quando se fala em cirurgia, esse é o nosso tema do nosso segundo bloco, em que vamos continuar falando sobre o câncer de próstata. Afinal de contas, quando se descobre a doença, é preciso fazer uma intervenção cirúrgica. E como é que é o procedimento? Daqui a pouquinho voltamos a falar com o Dr. Aquiles Henrique, que é urologista. Ele é o nosso entrevistado sobre o câncer de próstata. E você pode participar mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550.